Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Salve, salve, amigos! Salve, salve, família do amor! Olha, eu sou o Lucas e bem-vindos ao Inside Angelim, o podcast para a gente falar sobre assuntos relacionados à cultura, à fé cristã. Eu quero agradecer a companhia de vocês. Para você que assistiu o nosso primeiro episódio, volta lá. Se você não assistiu, volta lá no nosso primeiro episódio. Recebemos aqui a Belly Teles e também o Ronald Leão, que eu acabei esquecendo de perguntar se ele era leão ou era papão. Era só uma brincadeira, né? Evidente. Eu vou perguntar para os meus convidados também que time eles torcem, né? Para a gente já saber já como é que está aí o clima. Mas a gente quer agradecer muito a alegria de vocês terem assistido, acompanhado o nosso podcast. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, olha, comenta, compartilhe, siga para a gente. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e é relevante para todos nós também, tá bom? Eu tenho a honra e alegria de poder receber... Olha aqui, gente. Uma salva de palmas aqui, todo mundo. Muito bom aqui. A pastora Andresa Carvalho. Muito obrigado, pastora. Toca aqui.
Aê, obrigado, tamo junto.
Tamo junto. E também o Thiago Diniz, Thiago, que é fotógrafo. E nós vamos tudo isso para a gente falar sobre um tema delicioso que chama-se mídia e igreja, ou igreja e mídia, tá bom? Esse é seu Inside Angelim. Já mande já esse conteúdo para seus amigos, seus parentes. Vai compartilhando aí, aproveita agora essa live aí. Nosso segundo episódio, episódio ao vivo, tudo feito com muito carinho para você também. Agradecer toda essa equipe, essa staff aí, nosso diretor Eliezer e toda essa turma aí que tem trabalhado duro desde cedo para poder promover o melhor conteúdo para você, tá bom? Um grande abraço também para os nossos amigos, os nossos irmãos aqui da Igreja Angelim, que está aí curtindo esse podcast, que vai também compartilhar e, para a glória de Deus, esse assunto vai ser muito, muito bom, vai ser delicioso. E já aproveita e comenta também aí, tá? Se o áudio tá chegando direitinho, se tá tudo ok, comenta pra gente aí se tá tudo ok, faça sua pergunta a partir do momento que a gente vai conversando aqui também. Mas eu esqueci de perguntar pro Ronald se ele era realmente papão ou se ele era leão. Mas você, Thiago, o que que você é?
Olha, pra encurtar a conversa, eu sou papão.
Ah, papão.
E assim, eu... Não me apego muito a essas paixões, assim, e eu admiro muito os meus amigos que são remistas, e a cultura e a rivalidade ali, saudável, né? É parte da essência do que é o nosso estado, a nossa cultura de Belém aqui, esses dois times. Mas, assim, para encurtar, né? Som aí azul celeste.
Desde sempre, né?
Eu já fui criança de uma família muito remista, então eles tentaram me indoutrinar ali nesse caminho do remo, né? Mas eu acabei, quando dei por mim, de decidir, né, pegar a fase ali que me levou a acompanhar e gostar do personagem.
Aí, e a pastora Andresa?
Meu Deus, eu não sou nada. Deixa eu ver meu marido falando isso. Cresci, meu pai remista, né? Daquele de fechar o olho, de orar, assim, quando o jogador tá jogando mesmo, né? E aí, quando me casei, meu marido papão, né? E aí a gente fica assim, eu tenho que acompanhar e seguir meu marido, né? Mas, na verdade, eu não sou é nada, eu sou é de Jesus.
Então, um grande abraço para os nossos torcedores, nossos amigos torcedores do Leão, né? Do Remo, e os amigos torcedores do Papão, do Paysandu, né? Todos aí. E o que a gente sonha é realmente que a gente tenha dois times aí que estejam representando e muito bem o estado do Pará, tá bom? Eu tô amando, assim, sabe? Perguntam pra mim, Luca, o que que você é? Cara, eu sou os dois. Eu sou os dois, porque eu gosto de ver os dois jogando, então pra mim eu sou os dois, tá bom? Pastora, obrigado mais uma vez por estar aqui. Aí a pastora tá falando mais cedo aqui, meu Deus, por que eu vou discutir sobre esse tema? Eu quero falar sobre outro tema, mas vamos falar sobre esse tema e vamos ter a oportunidade de falar sobre outros temas também, pastora. Mas a gente quer falar sobre igreja, e nós queremos falar sobre mídia. E a senhora, muito envolvida com todo esse trabalho de mídia na igreja. A Igreja Angelim é uma igreja que a gente pode dizer que ela é uma igreja que ela se liga muito nos detalhes. E a mídia, ela tem sido assim, esse grande movimento para comunicar o Evangelho de Deus. A gente pode dizer e afirmar que a Igreja Angelim é uma igreja multimídia?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que nós estamos em pleno século XXI e essa geração é uma geração que está envolvida nisso. Essa geração é uma geração que acessa isso. E por que que a igreja não pode ser tão atuante nisso para acessar o coração dessa geração? Então, muito mais do que ter bons equipamentos, e eu acredito que a gente tem que ter, até porque a gente se move nisso, na excelência, e a gente quer cada vez mais comprar os melhores equipamentos, a gente entende que as pessoas são mais importantes do que os equipamentos, e por isso que a gente quer dar às pessoas também essa qualidade. Mas eu entendo que a igreja, ela precisa não estar na defensiva nesse tempo, mas ela precisa estar na ofensiva, ela precisa ir até essa geração e alcançar o coração dessa geração. Eu sempre digo, Lucas e Tiago, que aqui está, que estão, que eu posso servir uma Coca-Cola numa xícara dessa, uma caneca dessa, eu posso servir uma Coca-Cola numa garrafa de vidro, num copo de plástico, em qualquer lugar, o conteúdo não muda. Então, trazendo para a mídia, para esse tempo, é exatamente isso. O conteúdo, ele é imutável, que é o conteúdo da palavra de Deus, que é o conteúdo dos princípios da palavra de Deus. Não muda, mas a maneira como a gente vai apresentar esse conteúdo é a grande questão. E para a gente acessar essa geração, porque por trás de cada like, de cada pessoa que está assistindo, vendo, compartilhando, vendo um post, é uma pessoa. Não é sobre uma rede social, não é sobre uma mídia, é sobre uma pessoa que está sendo alcançada. Né? Eu acredito que a Igreja Angelim é uma igreja que se move, sim, na mídia, na multimídia. A gente quer procurar estar em todos os lugares, em todos os canais que a gente pode estar, porque existe uma pessoa ali que estará sendo alcançada. E por trás de cada pessoa existe uma família também, né? Existe um coração. Então, eu acredito que a gente precisa se mover assim, sabe? O apóstolo Paulo, ele disse, eu me fiz de louco para os loucos. Então, a gente tem que acessar essa geração, a gente tem que corresponder essa geração. O conteúdo, como eu disse, ele não muda, ele é imutável. Mas a maneira como eu apresento, eu preciso estar ligada nesse tempo, sempre guardando a essência de uma vida com Deus, da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Eu acredito que mídia, igreja, e tem tudo a ver, está tudo muito relacionado. E é isso.
A gente falava aqui um pouco mais cedo, bem interessante essa visão, pastora, que se o Jesus, ou os apóstolos, ou Paulo mesmo, ele ia utilizar justamente os recursos midiáticos que nós temos.
Sim.
Né? Jesus, ele já usava isso. Quando ele falava para os... Quantas vezes ele ensinava para os discípulos e até mesmo para as pessoas ali. E ele arrebatava as multidões. Ele subia no barco para poder falar. Sabia que o vento levava a voz dele para outros campos. Então as pessoas tinham facilidade de poder ouvir. Isso é um meio de mídia, é um meio, né?
Sim, Jesus acessava as pessoas dessa forma, né? Então ele queria falar com as mulheres, ele falava a linguagem das mulheres. Ele queria falar com os pescadores, ele falava a linguagem dos pescadores. E é isso, né? Então essa é uma geração que está mergulhada. Quem não tem um celular hoje? Quem não tem uma rede social hoje? Então, a igreja, ela precisa estar aí nessa ofensiva, ir até essa pessoa, né, através das redes sociais. E eu acredito que a gente precisa se posicionar. E não é de qualquer jeito. Da melhor maneira que a gente pode nos posicionar. Na excelência, com conteúdo cristão, com conhecimento, com vida, com unção, né? Da verdade daquilo que a gente carrega. Porque todos nós carregamos uma verdade. Né? E nós, sobretudo cristãos, carregamos a verdade do evangelho, de ser o pequeno Cristo nessa terra. E a gente pode incendiar os corações através de uma live, através de um Instagram, através de um TikTok. Por que não?
Por que não? Né? Verdade. Olha aí a dica aí, né? Tiago, cara, uma honra ter um fotógrafo profissional aqui. E tem uma turma aí que está observando muito você aí agora, viu? A turma aí que está observando você, você tem sido esse parceiro aqui também da Angelim. Mas me conta, quem é o Tiago? Quem é o Tiago?
Olha, o Tiago hoje é um fotógrafo profissional que começou na igreja. E esse momento aqui para mim é um full circle, assim, aquele círculo completo. Quando eu posso estar, eu sou convidado aqui pela pastora Andresa de estar participando dessa conversa. E tudo que começou na minha vida, no que eu faço hoje em dia,
começou através dela, começou através do pastor Marcelo, quando eu apenas dizia, poxa, eu gosto de fotografia, nós não tinha uma câmera, não tinha nem onde fotografar, mas eles disseram, olha, vamos lá, Thiago, entra aqui, faz parte da nossa equipe aqui para cobrir os eventos. E eu ali dei os primeiros passos, quando não sabia fazer nada, fui aprendendo a fazer manualmente ali, estudando. Eu comecei com a primeira oportunidade, com a porta que Deus abriu para mim através do ministério do pastor Marcelo e pastor Andressa. Então, estar aqui hoje, conversando com vocês sobre esse assunto, com a experiência, domínio técnico do assunto e principalmente dentro desse ambiente de realização, de alcance de excelência nessa produção, que a gente via as sementes germinar lá atrás, quando isso nem existia, mas já havia esse desejo de produzir algo em alto nível, de alcançar vidas, transformar vidas e usar as plataformas disponíveis no melhor que se pudesse fazer com excelência. E a gente vê a igreja que vocês têm nesse momento, no nível que está, é só assim a confirmação do quanto Deus move através de vocês, e quanto vocês são instrumentos de Deus, e quanto a igreja, o ministério de vocês, o impacto nessa cidade é positivo, assim, porque a minha experiência em trabalhar com fotografia especificamente, mas com essa área de mídia, de comunicação, a área do audiovisual das igrejas, para mim é um campo missionário. Né? É uma forma de você colocar a sua igreja para impactar mais pessoas, para alcançar mais pessoas, e principalmente para você consolidar uma imagem que às vezes é tão detonada por quem quer que a igreja tenha uma imagem ruim. Né? Então você vai, coloca mensagens que transformam vidas. Você, principalmente, assim, uma coisa que as pessoas não falam muito, mas o que eu costumo ver, principalmente com esse voluntariado técnico, são as vidas de quem se envolve no voluntariado sendo transformadas. Não são apenas as vidas alcançadas, mas são as vidas daqueles que estão produzindo, e eu fui um desses. Porque eu era uma pessoa que não curtia muito ficar sentado no banco ouvindo o pastor. Então, quando eu tive a oportunidade de estar com uma câmera na mão e estar rodando pelo templo, aquilo me fez, assim, me deu mais liberdade, assim, na igreja, né? E principalmente, me fez querer estar mais na igreja, né? Porque você associa com isso um servir também. Então, você tem adolescentes, pré-adolescentes, que às vezes não sabem o que eles gostam na vida, o que eles teriam interesse de servir, não sabe sequer por que eles iriam para a igreja, e de repente você pega essa pessoa que é introvertida, que é tímida, mas poxa, eu sei de redes sociais, eu gosto disso, eu queria aprender a mexer numa câmera, e aí a igreja torna esse novo campo de aprendizado e de acolhimento para esse jovem que acaba tendo um interesse de estar ali na igreja onde ele não teria se não tivesse isso. Então eu vejo muito esse campo missionário de transformação da vida e evolução na vida cristã do voluntário em serviço. E eu fui esse voluntário que começou dando os primeiros passos até o ponto de ter uma evolução técnica, de poder produzir isso a nível profissional, onde pessoas têm interesse no serviço que eu ofereço e pagam por isso. E isso tudo começou na igreja. E é, para mim, muito especial, porque, diferente de outra realidade que a gente tem de fotógrafos profissionais que são membros da igreja e acabam tendo a possibilidade de ver se servir como um trabalho a mais, para mim, o meu servir com o talento técnico e o dom que Deus me deu é uma adoração. Então, se eu estiver trabalhando com a minha câmera só no meu trabalho, no mundo, e não estiver servindo na igreja, eu sinto que Deus está esperando algo de mim que eu não estou entregando. Então, o meu sacrifício de amor é dar esse tempo a mais ali, editar as fotos, entregar as fotos com excelência e arte, né, que é o meu geral, o belo ali, artístico, em louvor a Deus. E poder, principalmente, ensinar outras pessoas a ter essa mesma visão e ampliar isso o máximo possível, porque eu sou transformado hoje através desse caminho, através dessa ferramenta. E eu preciso que outras vidas sejam transformadas depois que eu não estiver mais aqui, que essa visão persista, né? Então, aí, para aí a gente precisa equipar, treinar, né, e formar novos voluntários que lá na frente vão ser os futuros líderes aí, que vão formar outras pessoas, vão alcançar outras vidas. E assim como foi o Evangelho que começou com um grupo ali de 12, hoje é basicamente o mundo inteiro já.
Isso é tão lindo o que ele está falando, que a nossa líder da mídia hoje, que é a Gisele, eu me lembro que logo no início da Angelinha, 4 anos atrás, ela dizia assim para mim: meu Deus, mas será que a mídia realmente causa algum impacto assim? Será que realmente eu estou no lugar certo? Ou eu fui chamada para isso? Será que tem alguma relevância eu estar por trás fazendo uma arte ou cuidando de um Instagram? E hoje é assim tão prazeroso, né? Eu não digo só para ela, mas para todos os voluntários que estão envolvidos, de um modo geral, seja na fotografia, na transmissão, enfim, né? É uma infinidade aí de departamentos. Mas hoje, vendo as pessoas chegando até a igreja dizendo assim: ai, eu conheci a Angelinha através do Instagram. Ai, o que vocês têm postado tem me abençoado tanto. Meu Deus, como a minha vida foi transformada através daquela mensagem que eu ouvi. Então, isso é gratificante. E por que não dizer sim, sim, eu fui chamada para isso? Né? Então, hoje, Gisele, como líder da mídia, ela reconhece essa importância. E todos os que estão hoje trabalhando no voluntariado têm essa ideia, têm essa mentalidade de que eles estão abençoando vidas, ainda que por trás das câmeras, ainda que por trás dos posts. Né? Então, isso é demais prazeroso. Então, fomos chamados também para esse tempo, né? Para atuar no dom, no talento que Deus nos deu. Ora, se todo mundo fizesse só uma coisa, o que seria da outra coisa?
Da outra coisa.
Né?
É isso mesmo, né? As pessoas questionam muito, né? Quando falam assim: vocês que estão ali na transmissão, vocês cultuam? Vocês adoram a Deus? E moça, você que está com a câmera ali filmando, você consegue acompanhar o culto? As pessoas têm essa ideia, né? A gente já tocou em um ponto interessantíssimo, que quando você está com a câmera na mão, se aquela câmera ali não for um instrumento, e a minha vida não for um instrumento de adoração a Deus, nada vai importar mais. Então você está adorando a Deus, sim, através daquele equipamento. Como o pastor está com o microfone utilizando aquele recurso, sim, para poder adorar a Deus e comunicar a mensagem da graça do Evangelho de Deus.
Lucas, você não sabe, mas às vezes que eu me movimento, às vezes, na igreja, são 3 cultos, aí tem um culto que eu participo, eu fico ali ouvindo a palavra, concentrada, os meninos que que podem dizer isso com bem propriedade, que eu fico andando pela igreja.
Antenada.
Antenada, né? Com tudo que está acontecendo, seja em qualquer área. E é impressionante que eu cansei de sair do meu lugar para ir em algum outro lugar da igreja ou para ir com um determinado voluntário e eu ver aquele voluntário ali que está na fotografia chorando e eu mesma pegar o meu celular e registrar aquele momento tão importante. Então, assim, de fato, todos aqueles que estão envolvidos estão sendo ministrados, sobretudo porque eles estão servindo a noiva, servindo o corpo de Cristo. Né? Porque não tem esse negócio: ah, eu estou fazendo para Deus. É verdade que a gente está fazendo para Deus, mas a gente também está servindo pessoas.
Isso.
E isso é lindo na vida cristã. Né? Eu sempre digo: a cruz, ela tanto é horizontal quanto que ela é vertical. Então, na mesma proporção que eu tenho o meu relacionamento com Deus de um modo vertical, eu tenho o meu relacionamento com o outro de um modo horizontal. Então, eu estou servindo a Deus, eu estou amando a Deus, mas eu estou servindo pessoas e eu estou amando pessoas. E a mídia faz isso. Né? Ela está ali servindo a Deus, servindo pessoas com o talento e o dom que Deus deu para cada um.
Verdade. Olha só, Tiago, você falou sobre o fotojornalismo, né? O fotojornalismo geralmente é aquela imagem que o fotógrafo ele quer mostrar, mas que a sociedade não gostaria de ver. Muitas fotografias impactaram o mundo justamente. A gente vamos lembrar aqui de imagens de Sebastião Salgado, quando ele denunciou praticamente aquele infortúnio ali dentro da Etiópia. E o mundo inteiro conheceu a Etiópia e todo o declínio daquela sociedade, aquela miséria através das lentes do fotógrafo, do fotojornalista Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, ele dizia também o seguinte, que são fotografias que ele não gostaria de mostrar. E na igreja nós mostramos fotografias. O Instagram está repleto de conteúdos, os sites, enfim, os TikToks, imagens, vídeos, enfim. E que tipo de imagem é essa que está sendo mostrada na igreja, nos cultos?
Olha, isso é um tópico maravilhoso, dar uma palestra de 2 horas aí, tranquilo. Mas, fotografia é arte, fotografia é propaganda, fotografia é ativismo, fotografia é uma série de coisas, e a fotografia tem nichos dos mais variados. E é tão grande a quantidade de nichos que muitas vezes algumas pessoas têm uma noção de fotografia baseadas em um nicho específico. Então, por exemplo, tem pessoas que fotografia de moda é referência delas. Então, tudo aquilo que não é estúdio, que não é superproduzido, não é fotografia para ela. Né? Para algumas pessoas é interessante a fotografia de newborn, que é o bebê recém-nascido. Por exemplo, eu não faço esse tipo de fotografia. Há quem faça de forma brilhante. Magistral, brilhante. Existe técnica para isso, existe um nível técnico ao ponto do artístico. No fotojornalismo, você tem a denúncia, você tem o trabalho ali de com uma imagem denunciar algo, comover, informar. Mas dentro da igreja, a gente tem muito da fotografia do fotojornalismo, assim, que inclusive é a fonte que eu bebo, que leva para o lado do momento decisivo, que leva para o lado do registrar os pontos altos de emoção e principalmente fazer o que eu chamo do storytelling fotográfico, onde a gente não conta com uma foto apenas, mas a gente faz uma sequência de ações que conta a experiência do culto inteiro. Então, ao invés de eu fazer uma foto que vai representar um post ou que vai ser a capa do jornal, a gente tem uma série de 30 fotos que vão dar a experiência completa do culto. E que nesse mundo de redes sociais, que é a nossa vitrine, tipo, a gente não está fazendo fotografia para compor uma revista, né, ou para sair no jornal, a gente está usando a vitrine das redes sociais. E nas redes sociais a gente precisa gerar nas pessoas a sensação positiva do que elas perderam. Né? E também, aí entra um outro lado que eu acho que passa batido para muitas pessoas, e principalmente para aqueles que não valorizam a fotografia como um elemento essencial e independente dentro da sua produção de conteúdo de mídia, que é o ativismo de um posicionamento da igreja. Por exemplo, eu, no meio fotográfico, eu tenho amigos fotógrafos que são especializados em cobrir as ações do Candomblé. Então, para eles estão mostrando, documentando aquilo e humanizando, né? E mostrando aquilo como belo. E por que que a igreja evangélica não pode fazer isso? Né? Por que que alguém ainda pode ter uma noção de decoro, de ritualismo tão forte que você não pode estar andando pela igreja com uma câmera, ou que você está querendo promover uma pessoa ou outra se você está fotografando o pastor pregando? E não é isso, você está realmente construindo uma identidade de comunidade, você está fortalecendo a sua noção de comunidade, você está gerando um documento histórico. Eu tenho álbuns de fotos online, fotos digitais, da pastora Andresa em 2017, 2018, 2016.
Olha aí.
Tenho cultos inteiros deles pregando. E aquilo representa um momento no ministério, na história deles. E isso sendo curado ali, sendo guardado e organizado em data, você cria um documento histórico da sua igreja. E a sua igreja são as pessoas. Igreja não é o templo. Apesar da gente ter muitas fotos que foquem na estrutura, no templo, porque a gente tem muita satisfação naquilo que Deus nos permite alcançar e construir para que a gente possa receber as pessoas, mas a igreja são as pessoas.
Sim.
Então, na minha pegada fotográfica, o meu foco quase sempre são as pessoas. Então e as pessoas não é uma foto posada, não é simplesmente eu chegar com o celular e alguém faz uma carinha aí, não é por aí. Eu preciso registrar essas pessoas atuando, elas se abraçando, elas sorrindo, elas chorando.
Inclusive elas... na sua própria intimidade, né?
Exatamente. E aí você vai permitindo aproximação dessa intimidade. Então, você mostrar uma pessoa ali chorando, a pessoa que vai ver essa foto, de repente a percepção inicial dela é de, meu Deus, eu tô muito feio nessa foto porque eu tô fazendo careta e tô chorando. Mas o belo daquele momento ali de quebrantamento, daquele momento de felicidade, de encontro ali espiritual, isso vai tocar outra pessoa que quando vê, vai experimentar, poxa, eu queria estar vivendo isso, poxa, eu amo isso, eu não estava lá. Então, assim, é muita coisa, né? É. E isso é só uma oportunidade que se dá. Então, eu tenho certeza que quando eu comecei a fazer isso, a pastora não tinha noção do que isso podia chegar. Houveram outros pastores que tinham, olhavam isso com maus olhos. E não achavam muito legal essa minha ideia. Mas eles deram a abertura que eu precisava e que Deus colocou no coração deles para permitir que eu fizesse. E hoje a gente conseguiu alcançar a formação de vários outros voluntários, de gerar uma visão e de ter a felicidade de ver igrejas que seguem com isso. E é interessante que a gente tem muitas igrejas hoje que são referência nessa área, mas eu aprendi na marra, sem ter ninguém me ensinando. Eu passei o período da pandemia, por exemplo, que foi aquilo de igreja não transmitir a culto. E aí, de repente, a gente precisa, todo culto tem que transmitir. Então, quando a pastora fala dos equipamentos, da excelência, de ter a estrutura, isso é lindo porque muita gente vê isso como um gasto, vê isso como uma despesa. Mas, na verdade, a gente está equipando para que se possa fazer um serviço melhor e para que se possa formar mais pessoas. O meu conflito inicial, quando eu comecei com isso tudo, que eu não tinha câmera, eu estava até conversando com os meninos aqui, explicando que quando eu comecei, a igreja não tinha câmera. Então, a gente precisava pegar emprestado de um irmão aqui, outro irmão ali. E, às vezes, nessa acontecia de não ter disponível nenhuma câmera. E aí eu achei uma filmadora, que na época que não se transmitia o culto, tinha uma filmadora que estava parada na igreja, eu vi que tinha um botão foto na filmadora. Então eu vou usar essa filmadora para fazer foto. E eu saí carregando aquele trambolhão e fazendo as fotos dos cultos. E nossa, a foto era uma só, um disparo. Então eu tinha que dar o timing certo para pegar aquela foto. E aquilo acabou somando no meu desenvolvimento técnico de uso da câmera. Mas, assim, existe uma máxima na fotografia que a melhor câmera é aquela que está na sua mão, independente da qualidade. Mas aí chegou um momento onde eu precisava que outros voluntários fotografassem. Se eu não tivesse câmera, não tinha como prover para esse voluntário fotografar. Eu não tinha como ensinar se não tivesse câmeras. Então, a gente precisou passar a ter, não uma câmera apenas, mas mais câmeras. E hoje em dia, por exemplo, a igreja aqui, inclusive, tem uma câmera de altíssimo nível para os voluntários. A gente tem câmeras que dão um foco automático no olho, assim, super fácil. Então, o que acontece? Eu estou facilitando para o meu voluntário fazer um trabalho onde ele precisa se preocupar menos em manipular o equipamento e mais em colocar a criatividade dele em prática e conseguir as melhores imagens. Para quem vai editar, não ter fotos desfocadas, etc. Então, você precisa investir, sim, no melhor equipamento, se você puder. Porque isso não apenas vai lhe dar o resultado positivo, mas você vai permitir que a sua equipe produza melhor e atraia mais pessoas para essa equipe também.
Eu vou pegar essa deixa do investimento, pastora, e vou jogar para a senhora aqui, que Angelinha, ela surge justamente em um momento de necessidade, onde em plena pandemia, a gente está falando de 4 anos, né? Há 4 anos, e que ela acaba suprindo, né, a necessidade daqueles que mais precisavam, e a igreja esteve aí para ser construída ao mesmo tempo que ela estava ali atendendo. E a partir desse mover, desse movimento, começa a surgir os primeiros insights da Angelim. E não basta ter esses primeiros insights, não basta ter a igreja por si só, a igreja que está dentro da grande nave, mas a igreja também que está indo para fora, que esse é o grande sentido. E a gente está contemplando aquilo que é belo também. A gente está falando de investimentos. Custa caro investir em mídia para que esses recursos visuais, mostrar não apenas o que é belo, mas mostrar para o mundo inteiro, porque antes nós tínhamos o conceito de mostrar e fazer bonito, melhor dizendo, trabalhar o conceito, o culto dentro da sua normalidade, dentro da sua ordenação interno, mas agora a gente está falando de uma outra igreja, que é a igreja que está lá fora. Essa igreja que a fotografia vai inspirar, eu poderia estar lá também. Eu não poderia só ver isso que está acontecendo. Olha o mover disso. Mas tudo isso custa, não custa, pastora?
Custa. E como custa? É, custa não só no dinheiro, mas custa também na imagem. Porque, assim, quando a gente fala em equipamentos, quando a gente fala em excelência, há controvérsias. Tudo na vida, né? Sempre tem aquele que vai concordar, sempre tem aquele que vai dizer, poxa, por que investir tão pesadamente ou tanto em coisas e não em pessoas? Eu acredito que tudo na vida é um equilíbrio. Porque as coisas, elas servem as pessoas também, né? Então, isso a gente precisa ter em mente. Porque tem aqueles que pensam assim, ah, tem que investir. É como aquele fariseu que estava criticando aquele perfume que foi derramado, né? Aquele perfume caro que foi derramado aos pés de Jesus. Então, eu acredito que a gente precisa ter o equilíbrio. O investimento nos equipamentos, em coisas boas, é caro, de fato é caro. E aí, uma pergunta que sempre me vem à mente é, se o mundo pode fazer algo de tanta qualidade, com os melhores equipamentos, por que a igreja do Senhor também não pode fazer? Né? Então, eu acredito que é uma mentalidade que precisa ser cultivada no nosso meio. Porque a gente pode dar o melhor. Sabe, afinal de contas, nós servimos o Deus de toda a terra, o dono de toda a terra. Todas as coisas pertencem ao Senhor e todas elas podem servir ao Senhor. Então a gente tem que acabar com essa mentalidade de mesquinhez, de que para a igreja tem que ser o pior, de que a minha geladeira queimou, ah, eu vou dar, eu quero doar, eu vou dar para a igreja. Por que que para a igreja tem que ser o resto? Por que que para a igreja tem que ser o pior? Por que que para a igreja tem que ser aquilo que não está funcionando? Não, a gente precisa acabar com essa mentalidade. Eu acredito que, inclusive, é uma das nossas culturas dentro da Angelim Belém, é a excelência, sem perder a essência, sem perder a simplicidade das coisas, porque a pessoa acha que ser simples é ser pobre, ou ser simples é não ter, e não é sobre isso. A simplicidade, ela é coração, é não deixar aquilo que você tem tomar conta do seu coração. Mas eu acredito que a gente tem que sim procurar viver a excelência em tudo aquilo que a gente faz, né? Seja numa melhor cadeira, sim, seja num melhor equipamento, sim, seja na melhor estrutura, sim, sem perder a essência e sem deixar de abençoar aquilo que é para ser abençoado, que são pessoas, né? Então a gente precisa ter um olhar aí ambíguo, a gente precisa olhar para as coisas, mas sobretudo para as pessoas, mas as coisas também, elas precisam ser olhadas, porque, como eu falei, as coisas servem as pessoas. Então, pensar dessa forma é pensar no reino, é ter a mente de Cristo, é alcançar esse lugar, sabe, de entender que Deus é o dono de todas as coisas.
É usar as coisas e amar pessoas, né? Porque tem pessoas que amam as coisas e ter uma visão totalmente contrária.
Exatamente.
Gente, a gente queria agradecer. Sim, Tiago, pode
Eu só
falar.
Queria completar um pouco desse Sim. ponto do valor, que é a questão de que quando você investe em equipamentos, você não está pensando apenas no material, você também está investindo em vidas.
É só gasto, né?
É uma bênção para a igreja que pode investir, porque de repente não cabe no orçamento de algumas igrejas determinados equipamentos. Mas se Deus abençoa a sua igreja o suficiente para que você possa investir num nível de equipamento, você tá manifestando a glória de Deus ali. Do quanto ele deu graça para que aquilo pudesse acontecer. A gente tem uma realidade aqui numa igreja, no nível da Angelim, que é de equipamentos bons, de altíssimo nível, que custam bem caros. Mas existem outras igrejas que trabalham em valores 10 vezes maiores. Então, assim, a gente está falando de valores bem altos. Eu lembro de quando eu comecei, a primeira vez que eu fui pedir equipamento para a igreja, eu pedi um kit de câmera que custava R$5.000 com lente e tudo. Hoje em dia, isso não dá uma câmera, você quer só o corpo dela. E isso não é ruim, porque eu fico feliz quando eu vejo igrejas que conseguem fazer investimentos altos nesse sentido, que quem não entende sempre vai achar que é caro demais, mas para quem trabalha no meio, sabe que é o mínimo que você precisa para poder fazer acontecer.
É uma coisa que às vezes acontece, eu acredito que a igreja do Senhor precisa ser trabalhada nisso. R$10 para a igreja é muito e R$10 no shopping é pouco. As pessoas às vezes têm essa mentalidade, parece que tudo na igreja tem que ser de graça, parece que tudo na igreja tem que ser mais barato, tudo na igreja tem que ser o pior e a gente precisa acabar com isso.
É verdade. Gente, olha, a gente queria ficar mais tempo aqui, pastora, tem um compromisso. E a gente quer agradecer muito, 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 pastora, por você ter vindo, de estar jogado luz aqui nesse papo. Eu tenho certeza que virão outros assuntos, outros temas, e a senhora vai ser convidada, convocada.
Sim, já quero falar da glória de Deus, já quero falar da paixão por Deus, já quero falar das mulheres.
Isso aí. Gente, a gente quer agradecer a presença da pastora Andresa. Obrigado mais uma vez. Ela vai ter que sair para um compromisso agora, tá? Mas a gente fica aqui mais um pouquinho com o Thiago, tá bom? Pastora,
obrigada, gente. Deus obrigada, abençoe. Foi maravilhoso.
Tchau.
E a gente quer aproveitar para você que ainda não curtiu, curta aí esse nosso podcast. Curta o podcast, comente também e pode compartilhar. Fique livre aí para poder compartilhar. Thiago, se a gente quiser acessar, ver você nas redes sociais, o que a gente faz?
Olha, eu baseio muito no meu Instagram. Então, o meu Instagram é Thiago, com TH, Diniz, D-I-N-I-Z, THD. Então, me segue lá no Instagram, o que eu puder lhe ajudar aí para tirar a sua dúvida, para direcionar você aí nessa possibilidade de aprender de fotografia, de servir com fotografia, ou então, de repente, até nos meus serviços fotográficos aí, se você tiver interesse, me segue no Instagram que vai ser... Vou ficar muito feliz de ter você lá.
Tem um podcast também, né, Thiago, que você faz parte?
Isso, eu trabalho com a Andrea Lia, que é uma jornalista que tem uma agência de marketing digital, e a gente tem um podcast que é chamado CristoCast. É um podcast de testemunhos da glória de Deus na vida das pessoas que são católicas e evangélicas. Então, foi um chamado de Deus na vida dela, e a gente faz um trabalho ali que glorifica o nome de Deus, porque a gente leva a mensagem do manifestar de Deus na vida dessas pessoas. E é um podcast que completou um ano agora, no final do ano passado, mas que a gente faz de forma muito diligente, assim, com uma determinação e compromisso técnico muito grande, que já está completando agora 60 episódios. Então,
nossa.
Faz bastante episódio aí.
Vamos lá, então vamos seguir aí, CristoCast.
Isso.
E aí, para a glória de Deus. Thiago, a gente está falando de um trabalho profissional. Você é um profissional que já atua no mercado, no segmento. Mas você também transversa por outras áreas, né? Hoje você é um fotógrafo, você serve na casa de Deus, você serve na igreja, mas você também serve e com outros nichos também. O que, que a gente pode fazer uma diferença, né? O que, que a igreja hoje, nós temos visto a evolução. Por exemplo, já vi pessoas comentarem assim, cara, é isso mesmo, as bandas evangélicas estão tocando assim, estão arrasando, cara, sabe? Porque às vezes a pessoa tem uma impressão que o segmento evangélico, o evangélico, o cristão, ele não tem que produzir como ele, o espelho, né, como seria, como se fosse, por exemplo, no mundo ou secular. Né? Então ele vê que a qualidade, a técnica, há tudo de bom, há tudo muito aprimorado e tudo muito bem feito. Você vê isso, que a igreja está alcançando isso, esse primor e esse cuidado que a gente está falando aqui? Sim. Sobre a multimídia, sobre o melhor conteúdo, um bom texto, um bom jornalismo, a boa fotografia, a boa música, a boa linguagem audiovisual?
Com certeza. Tudo que a gente precisa fazer para a glória de Deus. E nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é o máximo da criatividade. Ele é o criador de tudo. E ele deu a capacidade ao ser humano de ser criativo. E o ser humano precisa ser criativo como adoração, como entrega, como devolução a Deus daquela inspiração que foi dada a ele. Algumas pessoas são mais artísticas que outras. Mas, assim, essa expressão criativa, ela é manifestada multiforme, assim. Então, assim como eu manifesto o meu olhar artístico através do meu domínio técnico da fotografia, existem pessoas que fazem isso através da dança, que fazem isso através da música, e a música acaba sendo o mais evidente, né? Porque qualquer igrejinha tem alguém tocando um violão ali. E quando você tem uma pessoa tocando um violão, tocando um piano, criando letras, textos artísticos rimados para poder levar uma mensagem, isso é o uso de criatividade, de expressão artística a favor de alcançar vidas e transformar vidas com o evangelho. E por que que isso pode acontecer apenas com uma expressão de arte? Não, existem várias outras. Então a gente tem visto uma evolução muito grande em muitas igrejas, nas redes sociais, inclusive, com uma grande vitrine hoje em dia de expressão e publicação desses conteúdos, na área de design, né? Então você tem o pessoal do design, você tem o pessoal que faz o planejamento das campanhas estratégicas, porque aí entra também, se a gente vai começar a produzir dentro desse campo, a gente precisa produzir com excelência. E para produzir com excelência, envolve planejamento, envolve responsabilidade, envolve compromisso. Então, a gente acaba vendo naquele primeiro passo, naquele tropeço inicial de fazer as coisas com o afã de se fazer, certos estresses, às vezes, que rolam. Então, você tem o post que surge, olha, eu preciso para ontem, olha, é para postar agora. E, poxa, essa arte aqui não tem o tchan, e por aí vai. Os sofrimentos dos designers, coitadinhos.
Tem isso, é.
Mas, assim, nisso entra o profissional de gestão de redes, né, de redes sociais. Então, entra o planejamento estratégico para o mês, qual é a campanha de mensagem que a gente vai fazer, que vidas a gente vai alcançar. A gente está postando apenas agenda de culto? A gente está postando apenas cardzinhos que dizem uma coisa ou outra? Ou a gente está fazendo algo planejado que vai ter um resultado ali na frente? Né? E a gente está deixando o pastor mais à vontade para produzir ou está fazendo isso ser feito na marra ali? Será que a equipe está sendo cobrada de uma forma muito intensa aqui porque precisa entregar algo num deadline aqui muito em cima? Então isso tudo o óleo na máquina ali vai se afinando, né? E aí isso, no fim das contas, quando a coisa se ajusta, você também faz isso para a glória de Deus e para expressão criativa em louvor a Deus.
Cara, você deu aqui várias dicas, né? Então, para quem está acompanhando aí, pega essas dicas aí. Tiago, agora, construir um voluntário ou atrair o voluntário melhor, né? Aperfeiçoar esse voluntário, trabalhar esse voluntário ou o pensamento do voluntariado não é uma coisa muito fácil, porque para você servir em mídia, muitas vezes a pessoa quer muito servir, mas ele sente uma dificuldade enorme em qual área ele quer servir. De repente ele tem vontade de servir na mídia, porque ele gosta, ele sempre teve uma vontade de poder fotografar, mas ele diz assim, eu não sei fotografar. O que que hoje eu, como um voluntário, ou para quem está nos acompanhando, nos assistindo, ouvindo, quer e deseja servir no Ministério de Multimídia, mas não sabe fotografar, não sabe editar, não sabe fazer uma transmissão. Como é que ele chega com esse coração? E o que que ele deve fazer? O que que ele deve pensar?
Olha, isso daí é muito importante, primeiro do ponto de vista da igreja, né? Porque assim, o voluntário, essa sede de servir, ela precisa ser aproveitada pela igreja. Então, a oportunidade precisa ser dada. Mas você precisa também, considerando que a gente está falando aqui de uma área que envolve conhecimento técnico, você precisa capacitar esse voluntário. E aí entra algo que muitas igrejas têm em outros campos, mas que precisa ter nesse, que é a capacidade e a intenção e disponibilidade de ensino, né? Então você precisa ter pessoas com um coração de um coração ensinador, não apenas aqueles do coração ensinável, né? A gente precisa aproveitar esses corações ensináveis para ensiná-los. E para isso você precisa de pessoas capacitadas tecnicamente e dispostas a ensinar. Eu já ouvi casos de pessoas profissionais que não se dispõem a ensinar. Então esse não é o meu coração. Existem corações de pessoas que são do tipo assim, para que eu vou ensinar algo para alguém que depois ela vai ser meu concorrente? Então, isso existe, né? Eu já ouvi falar de casos de pessoas que eu sei quem são, que pensam assim. E isso...
Medo e insegurança, né?
Isso não tem espaço na igreja, né? Na igreja, você precisa ensinar. Eu faço o que eu faço hoje em dia porque a igreja me deu o espaço e o equipamento para treinar. Precisei estudar muito por conta própria e como eu venho de uma vida de ensino, trabalhei com ensino de idiomas durante muito tempo, eu gosto de ensinar. Então eu acabo gerando um grupinho ali de discípulos, de pessoas que querem desenvolver essa visão e ensino abertamente. Então aqui na Angeli, inclusive, nós já tivemos alguns treinamentos na igreja que eu atuo, que é a Link Church. A gente sempre está capacitando os voluntários, ensinando a operação do equipamento, ensinando a visão, e quem tem interesse em aprender e editar também a gente ensina. Mas assim, isso é um campo missionário, né? É essa coisa de você realmente treinar as pessoas. Mas se você fizer isso de uma forma solta, eu vou dar um exemplo que me veio à memória, de uma experiência pré-adolescente, quando eu era criança, minha família era da Igreja Batista Sião. E eu lembro que na época o louvor passava a letra do louvor com retroprojetores, né? Tinha uns slides.
Show dessa época.
Olha aí. E eu devia ter, acho que uns 12 anos na época, e, poxa, olha, o Thiago pode ir lá passar os slidezinhos. Eu fui lá passar os slides. E eu lembro que, tipo, sabe, termina o louvor, aí entra os avisos, né? Entra ali os anúncios iniciais, mas o culto não terminou. Vai ter algum louvor depois, né? Mas eu ali na minha noção limitada na época, eu peguei e resolvi que eu ia guardar o projetor. E aí no meio do culto eu comecei a amarrar o cabo, guardar, e alguém chegou lá desesperado, menino, não faz isso. E eu quase que atrapalho o culto ali. Por quê? Porque eu não estava integrado no sistema ali de treinamento, né? Não sabia o procedimento. Foi aquela coisa, não, deixa o menino ir lá fazer, porque ele precisa, né? E acabou que foi bom, porque me integrou. Mas isso é só um exemplo de como a gente precisa capacitar o voluntário antes de simplesmente entregar na mão dele um equipamento, ainda mais hoje em dia equipamentos que são bem caros e super, super técnicos, que você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico para fazer funcionar e principalmente não quebrar também.
Verdade. Hoje, eu acredito, Thiago, que hoje o grande desafio é você comunicar com eficiência. Você comunicar com eficiência, isso independe se é uma igreja que tem estrutura como Angelim ou como uma outra comunidade, outra que faz parte da comunidade aqui na cidade ou espalhada pelo mundo. O importante é você comunicar com eficiência. Mas a minha igreja não tem 3, 4, 5 câmeras, né? Só tem uma câmera só, já serve, já comunica. É muito importante isso. Mas os meus pastores não têm a visão, essa visão multimídia. E ter uma visão multimídia é uma quebra de paradigmas, né? É você se abrir para o novo. E eu acredito que esse trabalho que tem sido feito, desenvolvido aqui, por essas comunidades que pensam a multimídia, em comunicar justamente isso, comunicar para o membro, comunicar para as pessoas, os conteúdos de forma eficiente, é que vai fazer toda a diferença no reino, né? Inclusive, porque eu acredito que eu tenho um chamado. Você acredita que você também tem um chamado, você tem essa consciência. E sua vida em si é usada para a glória de Deus, para você fazer da luz a esse chamado. E as pessoas, e assim da mesma forma, a pessoa que arruma o banco, a pessoa que varre e que limpa, a pessoa que faz o café, enfim, todas as pessoas, elas são importantes, né? Então, essa ideia do voluntariado, independente se for na mídia, se for em qualquer outra estrutura da igreja, ela é importante, porque ela é um meio, você se torna um meio de comunicar a graça de Deus, né? E aí, antes da gente, claro, finalizar o nosso podcast e esse bate-papo, Thiago, a gente queria também que você contasse para a gente de como, ao longo de todo esse seu caminhar na igreja, né? O que você tem aprendido com os recursos que Deus te deu, né? Fotografando, editando, conhecendo pessoas, observando e ouvindo principalmente, e como isso tem gerado na vida das pessoas, como isso tem gerado vida na vida das pessoas.
Olha, eu tenho visto um mover positivo na vida de principalmente de adolescentes. Né? Então, eu lembro da minha reação quando eu estava em um culto e eu vi uma menina, que inclusive é a menina aqui da igreja, Carol, um abraço para Carol, a Carol passando, segurando uma câmera durante o culto. Eu fiquei, olha que legal, a pessoa está fotografando.
Que legal.
Né? Eu gosto de fotografia. Então, rolou aquele start assim de, olha, talvez aqui seja o caminho por onde eu posso pertencer mais nessa igreja. Uhum. Né? Então, assim, a gente, não muito tempo atrás, isso não era uma realidade em muitas igrejas. Você mencionou, por exemplo, o caso da possibilidade de alguém que está numa igreja onde não tem isso. Uhum. Então, essa pessoa vai ser essa ponte de instrução e de gerar uma confiança com o seu pastor também, porque o pastor precisa ter alguém que ele confie ali naquela área. Mas, assim, a gente vê a possibilidade, uma nova possibilidade de integração e de acolhimento. Em igrejas que não muito tempo atrás não tinha isso, mas sempre teve o grupo ali de música, sempre teve ali o grupo de teatro, sempre teve as meninas da dança. E esses grupos se envolvem ali dentro de uma comunidade, de uma subcomunidade dentro da igreja, que os torna cada vez mais integrados. E precisa de compromisso de ensaios, né, de reuniões, de oração, de busca de Deus, de discipulado. E essas pessoas estão ali dentro dessas pequenas ações. E a gente tem isso agora com a parte do multimídia. Então é uma ponte a mais para que mais pessoas queiram estar dentro da igreja, mais tempo dentro da igreja, servindo e tendo a oportunidade de enxergar a igreja com os olhos daquilo que Deus quer que elas vejam. Então eu, pessoalmente, passei por uma transformação muito grande, assim, porque eu vivi na minha adolescência um conflito muito forte espiritual. Assim, eu passei por uma fase onde eu questionava tudo, onde eu questionava o amor de Deus por mim, questionava o mover dos homens ali na igreja. Eu lembro de estar na igreja com raiva, às vezes, olhando, meu Deus, esse povo está aplaudindo o pastor, falando a cada momento, por quê, né? Isso não é para Jesus, isso é para o pastor, né? Isso não pode ser. E aquilo foi sendo transformado na minha vida, e Deus foi falando comigo, quanto mais cultos eu pude estar ali, que eu não estaria, porque agora eu estou aqui servindo. E é uma oportunidade a mais de aprendizado e de acolhimento. E existem jovens, sim, que são tímidos, que são mais fechados, que são mais técnicos, que são mais nerds, e que esse pessoal acaba gerando um interesse de servir na igreja que não teria se não fosse nessa área técnica. E eu acho isso fascinante, assim. Eu amo essa realidade, porque foi o que realmente me acolheu e me fez pertencer dentro da igreja. Eu vejo, sabe, às vezes eu posto no meus stories, assim, eu fotografando na igreja, posto algumas fotos que eu fotografei, que eu gosto, que eu acho legal, e aí eu me dou conta que eu tenho amigos que são fotojornalistas, tenho amigos que são fotógrafos de ensaios, mas eles não são evangélicos, eles estão lá no carnaval deles, estão lá na festa de fim de semana deles, e eles ficam vendo, poxa, mas o Thiago está na igreja, por quê? Por que que ele está se dedicando com a fotografia, que é o trabalho dele, fazendo isso voluntariamente? E Deus vai agir na vida deles, Deus vai levar essa mensagem no coração deles, porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Mas, assim, o que eu faço, eu entendo que seja confuso para outras pessoas, mas na minha realização aqui é adoração, né? O meu servir técnico é um louvor, é a minha forma de adorar a Deus. Quando eu estou editando ali as fotos da igreja, fazendo uma triagem de mais de 300 fotos, e isso dá trabalho, e entregando cada uma ali para publicação em tempo hábil, com responsabilidade, isso é adoração, isso é compromisso, isso é servir, isso é o meu coração ali sendo entregue a Deus como adoração. E essa é a minha forma de adorar nesse momento.
E o que você poderia encarar como desafio hoje, Thiago, com um fotógrafo, não digo apenas um fotógrafo profissional, porque um fotógrafo profissional já são outros desafios, mas hoje para o voluntariado. Eu falo voluntariado porque você também é uma pessoa atuante na igreja. Com o seu serviço, com aquilo, com a sua adoração, com aquilo que você aprendeu e você agora retribui a Deus através da sua arte. Mas qual é o principal desafio? Como você encara os novos desafios que nós temos para agora adiante? Nós estamos nos preparando, porque todos os dias é um equipamento novo, todos os dias é um computador mais potente, os celulares já vem inteligência artificial. O que vem pela frente? Quais são os desafios, hein?
Olha, o desafio acaba sendo passando pelo lado técnico, né? De você conseguir manter aí dentro desse ritmo de escalada, de evolução tecnológica. Mas, no fim das contas, a fotografia acaba sendo um bom exemplo disso, diferente do vídeo. Você consegue produzir aquilo com tecnologias mais antigas. O ponto mais alto, assim, que eu acho que é o desafio maior mesmo, é a gente chegar no nível de visão que parta de cima para baixo, né, da liderança, onde você precise transformar, fazer aquelas vidas terem essa noção de que é um servir, de que é uma adoração e que não é só uma ação qualquer ali. Então, assim, eu acho que esse desafio, às vezes, principalmente das redes sociais, é muito, será que a gente está fazendo isso só para a gente? Será que a gente está alcançando vidas de verdade? Então, a gente precisa chegar nessa métrica, né? Só que essa métrica também, ela é maravilhosa porque na Bíblia diz que, para Deus, uma vida vale mais que todos os tesouros dessa terra, né? Então, se a gente, por milhares de seguidores que tenham, mas se uma vida ali foi transformada, foi alcançada e uma alma foi conquistada através do que a gente gera aqui tecnicamente, a gente já cumpriu ali uma missão geracional. Assim, mas, assim, se eu tiver que deixar uma mensagem, a minha mensagem é a seguinte: inspirar. A gente precisa fazer a nossa produção não apenas para entregar o agora, mas a gente precisa gerar inspiração no outro. E na fotografia a gente tem muito essa referência de inspiração. Eu, no meu Instagram, a maior parte do meu tempo no Instagram é ver o trabalho de outros fotógrafos que eu admiro. E eu vou lá, comento no trabalho desses fotógrafos, curto, salvo, para eu poder ter de referência, para poder mostrar para outras pessoas quando eu for ensinar. Mas aquilo me inspira a alcançar um outro nível técnico. E a gente precisa inspirar outras pessoas a seguirem com essa visão e incrementarem essa visão para que elas sejam os líderes lá na frente.
Bacana. Tiago, se a gente quiser, sim, mais uma vez, né, para seguir, te acompanhar, para quem pegou já o finalzinho.
Isso, meu Instagram, Thiago Diniz, THD, Thiago com TH. Tem meu site também, que é thdiniz.com. Quiser dar uma olhadinha lá no meu portfólio fotográfico, quiser falar comigo, qualquer coisinha, só falar pelo site ou pelo Instagram.
Pronto, beleza. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, nosso agradecimento todo especial. Acompanhe o primeiro episódio, tá? Nós falamos sobre adoração e o segundo episódio nós falamos sobre mídia, igreja ou igreja e mídia, tá bom? Gente, muito obrigado, Thiago. Cara, prazerzaço, viu? Te conhecer, conhecer um pouquinho sobre a sua história e você ter jogado luz aqui pra gente, né? Sabe que tem aí milhares de pessoas aí, gente aí da boa, viu? Querendo servir ao Senhor e servir no grupo de mídia. Claro, procure aqui o nosso querido Eliezer, nosso professorzão. Procure aqui, bata aqui, viu? Aí na porta ali do Criativo. Procure a gente. Busque também um dos líderes da Igreja Angelim. E eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de poder servir. A gente tem que servir mesmo, né? A pastora disse tudo. Nós temos que usar as coisas e amar as pessoas, não ao contrário, tá bom? Nosso agradecimento especial a todo o staff, toda a galera que fez parte aqui, dizer o nome de todo mundo aqui, meu Deus, é muita gente, tá bom? Seja aí, por favor, sigam, compartilhe, o que mais? Dê like e a gente vai estar no próximo podcast, na próxima segunda. Próxima segunda, estão me lembrando aqui, a turma. Não é o ponto não, viu, Thiago? É a turma ali mesmo. Próxima segunda, tá bom? Mas não esqueça de compartilhar isso aí, tá bom, galera? Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aí. Deus abençoe e até a próxima.